Oi, olha só quem tá aqui novamente. Meu nome é Alessandra Fernandes e nessa edição especial Mulheres de Sucesso eu vou bater um papo com várias mulheres incríveis e sucedidas em suas carreiras. A nossa convidada de hoje é alguém muito especial. É a primeira vez, né, que a gente tá tendo oportunidade de se conhecer, acho que mesmo que virtualmente. A Esther iniciou sua carreira em RH para empresas de tecnologia em 2009. Atualmente é Human Resources Business Partner na British Telecom em Dallas, nos Estados Unidos. No seu dia a dia, a Esther trabalha com RHs do mundo todo e sabe exatamente o que o mercado precisa e está procurando em um profissional de tecnologia. Seja muito bem-vinda, Esther.
Obrigada, Ale, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com a HackOne, com todo mundo aí que tem trabalhado junto com você e com o Lucas. Muita alegria estar aqui com vocês hoje.
Ah, o prazer é nosso, Esther, obrigada mesmo. A gente tá se conhecendo agora, né? Na verdade, a gente nunca teve... A gente se conhece, né? Somos amigas nas redes sociais, mas a gente nunca teve o prazer de se conhecer pessoalmente. Agora estamos nos conhecendo virtualmente.
É verdade, já trocou alguns e-mails, algumas coisas nas redes sociais, que a gente acaba criando mesmo um vínculo, né? Sim. Eu admiro a Alê, conheci ela através do Lucas, que eu conheço há muitos anos. E aí, então, assim, um prazer mesmo a gente ter esse primeiro bate-papo como olhando no rosto, né? Não só trocando mensagem.
Sim, eu também estou muito feliz e muito honrada mesmo por você ter aceitado esse convite. É muito especial para a gente, né? A Esther já fez outros trabalhos com a HackOne, em mentorias de carreira, e por isso é um nome tão pesado, né? E a gente falou, a Esther precisa estar nesse quadro, porque eu tenho certeza que vai agregar, né, e ajudar muitas pessoas, não só mulheres, como homens. Sabe, Esther, que no nosso primeiro... edição, né? A gente fez tanto, né? Falou tanto de mulheres, de carreira para mulheres, e muitos homens mandaram mensagens agradecendo, falando que se inspiraram. Então, assim, o podcast é voltado, né? Tem um objetivo que inspirar mulheres, mas, obviamente, você, homem que nos ouve, também é nosso convidado para estar aqui compartilhando, nos ajudando. Então, não esqueça de nos seguir, né, nas redes sociais e compartilhar, que isso nos ajuda bastante. Então, para começar, Esther, eu queria, né, que você contasse um pouquinho o que faz, né, uma pessoa que é... Vamos até ler novamente aqui, porque esse cargo é muito chique. Human Resource Business Partner. Me conta um pouquinho, né, qual que é seu... O que que essa... Como eu posso dizer? Ai, meu Deus, até fugiu aqui.
Essa função.
Exato, a função.
Então, o business partner, né, dentro do RH, o RH se divide entre várias áreas, né? Uma delas é as áreas de business partner, também no passado tinha um nome no Brasil especificamente como consultor de RH. Essa área é uma área que ela faz ela conecta, né? Ela faz ali um gancho entre o negócio, a área, o core do negócio, o que aquela empresa faz, com as áreas de RH, para fazer interpretar essa linguagem e criar essa conexão entre as diversas áreas. Então, hoje a empresa que eu trabalho nos últimos 11 anos é a British Telecom. Então, o meu trabalho é entender dentro das áreas que eu sou responsável o que está acontecendo lá dentro da área técnica e o que isso tem que transcrever dentro do RH. Então, vou te dar um exemplo. Se você tem uma necessidade, por exemplo, de uma área que precisa de fazer horas extras por algum motivo de um cliente específico ou precisa fazer horas de sobreaviso por algo específico do cliente. Então, o que eu faço é análise dessa necessidade. Por que isso é requerido? Por que isso é importante para o negócio? Que cliente está impactado caso eu não faça isso? Quando eu olho quanto isso vai me custar, né, em termos do que vai na folha de pagamento, versus o quanto isso vai trazer de revenue para a empresa, quanto isso vai trazer de lucro para a empresa. Então, essa formação do business case, de entender a parte do negócio, depois dizer, pessoal da folha de pagamento, já analisei, estou de acordo, pode implementar. Então, essa análise inicial de trabalhar junto com a gestão, com a diretoria da empresa, então é realmente criar ali uma partnership realmente com o negócio e traduzir para dentro do RH o que está acontecendo no negócio de uma forma aplicável e no caminho contrário também, entender o que está acontecendo dentro do RH e fazer com que o negócio consiga entender e traduzir isso para os colaboradores.
E geralmente essa função é geralmente empresas maiores, né? Eu vejo que empresas maiores que sempre adotam esse tipo de cargo, né? Aí você me corrige se eu estiver errado.
Não, você está certíssima. Tem muitas empresas que menores que acabam tendo essa função, devido ao seu tamanho, ela acaba sendo compilada, né? Então, você já faz ali a folha de pagamento, o benefício, e você já fala com o gestor. Mas, de forma geral, acaba se entregando um pouco a decisão, das tomadas de decisão do negócio, na mão da liderança 100%, não tendo tanto atuação de RH. O que pode ser bom e facilita, então são processos, empresas menores, seus processos são mais ágeis e mais rápidos, mas você acaba tendo um aumento de risco, né? Quando você tem a implementação daquilo sem fazer análise de risco do ponto de vista de legislação e de motivação e de fairness entre todo um grupo, você acaba tendo um pouco de risco, né? Então, as empresas maiores, elas querem garantir que os processos, eles estejam alinhados, não só seguindo a legislação do país que ela está, mas também seguindo as políticas da empresa e que seja algo consistente. Então, vou te dar um exemplo. Na minha atuação, hoje, meu foco principal é Estados Unidos e Canadá, mas eu trabalho para Américas. Então, quando alguém quer fazer alguma coisa para Estados Unidos, quer implementar um programa para Estados Unidos, e eu sei que essa área também está no Brasil, e eu sei que essa área também está na Colômbia, mas e o resto da região? Por que você só está aplicando isso para os Estados Unidos? Isso não é legislação, mas é a empresa olhar como um todo. Eu não quero que o meu colaborador lá na Colômbia diz, mas a pessoa dos Estados Unidos tem isso e eu não. Né? Então, poderia estar na mão desse decisor tomar, mas o RH tem essa visão de entender as diferentes nuances. E a minha função é falar com esse líder e desafiá-lo, de certa forma, essa é a decisão correta, e aí eu tenho também os meus pares nas outras regiões do mundo, em que a gente conversa, olha, a gente está pensando em implementar esse programa aqui em Américas, o programa é assim, 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 assim. Como funciona aí para a Ásia? Vocês também têm algo similar? Vocês já estão aplicando algo diferente? Como está isso na Inglaterra? Existe isso para vocês? Como está isso na Europa? E chegar a um alinhamento de... A gente tem que fazer isso, na verdade, para o mundo inteiro? Então, você vai cascateando. Então, a sua visão de que essas funções de business partners estão nas empresas maiores, sim, faz sentido. Apesar de empresas menores terem um pouco dessa função, mas elas juntas com outras atividades também.
Nossa, então, fiquei bem curiosa, né? Principalmente de saber ali o que, que tem, né, de diferença, o que, que você já trouxe, né, do Brasil para os Estados Unidos, porque a gente sempre tem ali os Estados Unidos como referência, né? E aí, hoje você trabalha aí em Dallas e com certeza você consegue sentir a diferença do Brasil e para os Estados Unidos, né? Tem alguma coisa assim que você já pode contar que aconteceu de você implementar, que você viu e falou, olha, do Brasil eu trouxe para os Estados Unidos, né? Não dos Estados Unidos, porque a gente traz muita coisa dos Estados Unidos, mas o que você já implementou, viu, de diferente ali do Brasil, que você falou, isso seria legal se eu implementasse aqui nos Estados Unidos?
Ale, eu percebo que muito do que a gente tem no Brasil, né, que quando a gente compara com os Estados Unidos, eu estou aqui há 5 anos, né, o meu foco principal é Estados Unidos e Canadá, e antes disso, os outros 7 anos que eu estive na BT, eu estive baseada em São Paulo, mas trabalhando para o RH de toda a América Latina, né, então começava lá do Uruguai e até em cima, até os países lá, ali, pequenas ilhas do Caribe, México, então eram mais de 22 países que eu era responsável, e aí, mudando para a América do Norte, eu fiquei Estados Unidos e Canadá. O que eu percebo, assim, que é principal, que eu tento incluir, é esse toque um pouco mais pessoal, ao invés de tanto processual, né? Eu percebo que a cultura americana, eles têm, de certa forma, essa questão do processo muito forte, né? Então, você manda o processo, vai lá e faz, né? Manda, eles perguntam, assim, qual que é o template para fazer isso, né? E perde um pouco esse contato. Então, logicamente que dentro do meu trabalho, eu tenho templates, eu tenho formulários, eu tenho processos que eles precisam seguir, mas eu sempre gosto de dizer, olha, eu quero entender mais...
A brasileira.
Exatamente. Eu quero entender mais sobre isso. Eu tenho um template, sim, para te fornecer, mas a gente pode ter uma conversa de 15 minutos para eu entender melhor, e aí ter esse contato pessoal, criar essa empatia, que eu acho que era uma dificuldade que eu tinha na América Latina, porque as pessoas queriam falar comigo, mas elas queriam que eu estivesse no escritório, né? E quando você vem para a Colômbia? Quando você vem para a Argentina? Mas eu sou uma, vocês são 22 países, né? Eu não sei quando eu vou. Ou eu estar ali trabalhando em alguma reunião, alguém vira na minha mesa, posso falar? Posso falar? E às vezes realmente você não consegue falar, né? Na época a gente estava em São Paulo e em Hortolândia, então quando eu ia para Hortolândia eu tinha que bucar o dia inteiro, porque toda hora alguém ia vir querer falar comigo. E essa foi realmente uma diferença que eu senti nos Estados Unidos, de chegando, que ninguém quer falar comigo, eles querem enviar um e-mail E olhe lá, se te
Me manda o e-mail, o template, já tá tudo resolvido.
Exatamente. Então,
Sim, essa.
eu tenho sentido bastante. Eu tive numa reunião agora em fevereiro, no escritório de Nova York, e encontrei com pessoas que eu ainda não tinha encontrado em outras visitas. Então, a pessoa, peraí, mas você é tal pessoa? Você é Esther? Ah, eu acho que a gente trocou uns e-mails sobre tal assunto. E aí fala, não, sim, você tem algum tempo? Sim, eu buquei o dia para a gente conversar hoje, estar
Ah,
com as
que
pessoas.
bacana.
Então, assim, eu acho que foi algo que é diferente, que realmente eles não estão muito acostumados, e ainda mais, enfim, depois de pandemia, em que todo mundo, né, trabalha
Todo
de
mundo
casa.
sentiu saudade desse momento de vamos ficar mais próximo, né?
Eu não
Então.
sei se eles sentiram falta, ninguém quer ir para o escritório, ninguém quer
Ah!
encontrar ninguém, na verdade, né? Então, eu acho que o isolamento ele aumentou um pouco mais, e facilitou dentro de uma cultura que, no meu ponto de vista, deixar isso claro, dentro do meu ponto de vista, é uma cultura mais individualista, do dia a dia, de fazer as suas coisas, de resolver suas
Sim,
coisas
com
sem tanto
certeza.
contato pessoal. A pandemia aumentou isso um pouco mais. Então, o que eu tenho tentado trazer é esse contato, temos a parte do trabalho e da seriedade, mas a gente pode tomar um café e bater um papo de uma forma mais informal.
Certeza.
Acesso para isso.
E você hoje está trabalhando de casa? Como que é a sua rotina? Você estava falando, né, que o pessoal se
Isso.
acostumou, né? Então,
É
muitas pessoas hoje buscam, né, o trabalho home office e querem trabalhar de
verdade.
casa. Como que é o seu home office? É híbrido? Como que vocês estão funcionando lá?
Hoje na BT a gente implementou globalmente o que a gente chama de three together, two whatever. Então a ideia é que a gente volte 3 vezes por semana para os escritórios no mundo inteiro. E 2 dias a gente fala whatever, né? E como RH, eu posso falar whatever dentro do seu local, da sua cidade de trabalho, não vá para outro país. Mas enfim, isso é outra história. Então, a gente está trabalhando 3 dias por semana, algumas semanas mais difíceis que outras, de fazer três, às vezes dois, mas no geral temos feito 3 vezes por semana. E o que você mencionou, né, das pessoas não quererem, muita gente que buscar 100% o trabalho remoto agora, nas áreas técnicas ainda mais, né? Você vê o perfil mesmo de muitos profissionais técnicos de preferirem o trabalho remoto, eles entendem que eles não têm a intervenção tanto da pessoa ali no dia a dia, que os deixa mais confortáveis. Tem sido um desafio, né, para as áreas de recrutamento dentro de RH, porque a empresa tem uma diretiva de que nós queremos ter a colaboração, independente do
O
seu trabalho
híbrido, né? Talvez o
do
híbrido.
híbrido. Essa é a ideia. Então, assim, eu quero ter a colaboração, independente do seu trabalho não estar diretamente ligado ao meu, se não precisa de mim do seu lado, a gente precisa criar algo como comunidade, como cultura, né? Isso desenvolve a cultura da empresa, o sentimento de pertencimento, né? Que é algo que, assim, de certa forma, depois da pandemia, virou algo novo. Como é que eu desenvolvo isso, com
Exato.
pessoas que não querem, né? Elas não querem ir para o escritório. E a gente pensando aqui também, né, como mulheres, né? A gente tem tantas aí mulheres que têm, elas conseguiram medir ou criar estruturas dentro do seu dia a dia, para facilitar atividades que elas tenham, incluindo também o parenting, né? O cuidado com a família, o caregiver da família, com seus horários, evitando
Sim.
o distanciamento commute, né? Se a gente pensar em umas cidades como São Paulo, Cidade do México, Bogotá, que você fica horas e horas no trânsito,
No
Nova York,
trânsito, né?
exatamente, no
Sim.
trânsito, no trem para chegar
Mas
no
o
trabalho.
lado do RH também é complicado, né? Como que você ensina a cultura? Porque você precisa viver, né? Para você conseguir ter aquela experiência. Então, o pessoal que já estava antes da pandemia, tudo bem, eles já estão integrados. Mas e o pessoal que está chegando? Como ele se integra a esse time? Não tem como ser. Eu acho que, assim, obviamente, hoje tem algumas aplicações, né? Até na HackOne, a gente, todo mundo, né? 100% remoto. Mas a gente tenta trazer ferramentas para inclusão, né? Fazer coisas novas que sejam, mas, obviamente, a gente precisa do contato, porque ele é essencial justamente para a gente conseguir se conhecer. A gente pode se conhecer virtualmente, sim, mas eu acho que quando a gente realmente está próximo, pessoalmente, isso faz a diferença. Ainda mais quando, né, você precisa linkar equipes, né, outras equipes. Eu acho que isso é essencial, ainda mais numa empresa tão grande, né, quanto a Bridge, né? E aí, fazendo esse gancho, né, da dificuldade que está tendo para encontrar, para desenvolver, o que que você vê hoje que o profissional ele está sendo, ele consegue uma oportunidade melhor porque ele tem certas habilidades, ou quando você está desenvolvendo algum profissional, o que você acha que tem se destacado um profissional de tecnologia?
Legal, Ale. Olha, o que eu percebo muito assim no meu dia a dia com as pessoas que eu tenho mentorado, que a gente tem contratado, hoje o principal quando a gente pensa numa pessoa de tecnologia é o principal, o inglês é importantíssimo e o conhecimento técnico. Então, se você não tem tanto do inglês, ele vai de certa forma, pelo menos o inglês técnico vai ser necessário. Mas o conhecimento técnico e certificações dentro da área de tecnologia, eles são primordiais. É o seu primeiro passo, é a sua porta de entrada quando você bate lá na porta e fala: isso eu estou falando para você, a minha visão é a nível Américas, né? Que é onde eu atuo. Então, você bate lá na porta e você diz: olha, eu tenho essa certificação, e eu consigo me comunicar em inglês. Isso é
Já abriu a
extremamente.
porta, né?
Abre a porta, você entra, agarra essa oportunidade, começa a desenvolver experiência, e depois que você tem o conhecimento, você tem o conhecimento técnico prático e a certificação, depois você começa a correr atrás de outras coisas. Então, para a gente é muito difícil como RH quando você olha uma pessoa que você fala assim: poxa, essa pessoa já fez duas faculdades, tem uma pós-graduação,
E
mas
às
ela
vezes não
não
é tão essencial, né? Porque às vezes a
tem.
pessoa foca
Exatamente.
tanto nisso e ele foca, ah, eu fiz a faculdade, sei lá, em XY, que é super renomada, super conhecida. Tá, mas você vê, né, como uma visão de RH que a certificação ela acaba sobressaindo até mesmo do nome da instituição, né? Não que não seja importante, obviamente, é super importante, abre portas, mas. Eu vejo que essa mudança existe, né? Que hoje em dia as empresas olham mais o tipo de certificação que a pessoa tem do que o nome da instituição que ela se formou, que ela fez, né? Sei
Exatamente.
lá.
O mercado está cada vez mais rápido, né? Então, você pensar que você tem que esperar uma pessoa terminar a faculdade para ela ganhar algum tipo de conhecimento, e a gente pensando em Brasil, a gente é até muito comum, né, no Brasil. Você estuda e trabalha ao mesmo tempo. Mas outros países na Europa, nos Estados Unidos, não, você só vai trabalhar depois da universidade. Então, essas
Exato.
pessoas vindo nesse entry-level com zero conhecimento é muito difícil. O que eu vejo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existem cursos não é tecnólogo, seria o nosso curso técnico, né? E o pessoal vai fazer esse curso, eles começam a trabalhar nas áreas técnicas de tecnologia muitíssimo mais rápido do que quem está fazendo university, está fazendo college. Então, assim, porque eles já chegam com uma bagagem e já começam a operar, já começam a trabalhar e se desenvolver. Então, assim, eu acho que o mercado como um todo hoje ele tem pedido isso, e no momento em que você já está dentro da empresa, você vai começar a sentir: bom, para eu crescer, o meu próximo passo é. E pensar nesse próximo passo, o que que você tem que tomar? Então, eu digo sempre para quando as pessoas vêm me perguntar: eu estou pensando em fazer essa pós-graduação, estou pensando em fazer esse MBA, o que que você acha? Você já está um pé de se tornar um gestor de área? Se não, não é o momento. Se desenvolva na parte técnica, consiga certificações, tenha certificações renomadas, no nosso caso, aqui na HackOne, certificações Cisco, certificações de segurança. Foca nessas certificações, é isso que vai te dar o diferencial. Hoje, principalmente no mercado do Brasil, todo mundo está fazendo a faculdade, termina a faculdade, faz a pós-graduação, o MBA. Então, isso não é mais o diferencial hoje. As certificações que elas são globalmente reconhecidas, elas são realmente o que vai levar um profissional a chegar muito mais rápido e alavancar a carreira de forma mais rápida também.
Legal. E quando a gente vê assim, né, Estados Unidos, acho que todo mundo tem aquele sonho americano, ou pelo menos muitas pessoas sonham, né, em trabalhar fora. Você alcançou isso, e alcançou de uma maneira muito bacana, né? E todo mundo que te conhece sabe desse poderzão, que a Esther tem fora e já conquistou aqui no Brasil também. O que que o profissional precisa? Quando vê, você vai, sei lá, vai contratar, não você, né, especificamente contratar um brasileiro, mas o que que esse profissional tem de diferente, o que que o brasileiro tem de diferencial nesse mercado que é muito bacana quando ele vai para fora e que ele pode usar como numa entrevista, como algo a mais que ele pode apresentar ali para quem está fazendo a entrevista com ele e que você acha que agrega, né, como entrevistador. Se você
Legal.
fosse, né, tivesse o poder ali da
Claro.
contratação, obviamente você tem mais o desenvolvimento, mas o que você reconhece disso, assim?
Sim. Eu acho que, de forma geral, a disponibilidade, a flexibilidade que o brasileiro apresenta, né, de muitas vezes não focar só naquela caixinha, né, ele se expande, ele olha fora da caixa, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, conseguir demonstrar isso numa entrevista, coisas que você fez, que não era necessariamente para qual você foi contratado, mas você fez um projeto diferenciado, você atuou com outras áreas dentro da sua empresa que não era especificamente seu foco e chegaram a um objetivo comum. Então, eu acho que esse tipo de atuação que nós temos, essa flexibilização que nós temos como brasileiro, elas são super importantes. Outra coisa que eu vejo muito importante também, que eu percebo muito nos brasileiros, é essa fome de aprendizado, né? Então, eu estava falando que termina a faculdade, faz a faculdade, faz a pós-graduação, faz... Então, essa fome de aprendizado, quando você compara com um profissional de outras nacionalidades, você vê como destoa realmente, né? Então, a pessoa fez o college ou a universidade, né? O bachelor's, né? Fez o bacharelado e pronto, acabou ali, né? Então, quando você compara com um profissional brasileiro, você vai ver que esse profissional, ele fez certificações, ele fez o bachelor's, ele já fez o MBA, ele está fazendo um outro curso, ele está aprendendo outro idioma. Então, essa nossa fome, essa nossa gana de fazer as coisas acontecerem e de se educar e de ir atrás é super importante. Então, sempre me preocupa, e é uma coisa que eu trabalho comigo também, né? Que é a síndrome do vira-lata, a síndrome do impostor, sim, de que em alguns momentos eu tenho que falar para mim mesma, eu falo assim, não, peraí, né? O que eu faço é importante, eu trago, I bring something to the table, né? O que eu estou trazendo é importante. Eu estou aqui nesse país, eu falo os três idiomas dessa região, que é Américas, né? Eu, não só eu falo os três idiomas, eu falo, eu escrevo, eu leio, né?
Vocês estão vendo quem é a nossa convidada, vocês valorizem!
Então, assim, acho que essas coisas são coisas que os brasileiros trazem e que a gente tem também, por uma questão cultural, uma modéstia de a gente aprender desde pequeno, mas para de ser mostrado, que coisa feia, né?
Ou se comparando com os americanos, né? Que é
exatamente.
Tipo, eles são melhores já em vários aspectos, então você já se rebaixa um pouco, quando na verdade a gente tem vários diferenciais e eles, né?
Sim, e a gente pensar mesmo que quando a gente falar assim, você está se achando, né? Isso é feio. Não, nessa cultura, né? E digo da cultura americana, que é onde eu estou mais inserida, isso é importante, isso é necessário, porque é assim que eles se enxergam. Quando você se diminui, você...
Se valorizam, né? Eles valorizam cada etapa.
Ninguém vai olhar para você e falar assim, não, você está falando isso, mas na verdade não é, falsa modéstia, você é isso, isso, isso. Não, eles se vendem. Né? E não se vendem de uma forma, uma mentira, né? Vendem uma verdade, e a gente também tem que se vender. Né? Quando você começa a dizer, mas eu tenho isso, eu fiz isso, eu trabalhei tantos anos, eu tenho essa experiência, esse é o nosso diferencial. A gente já tem isso inerente como brasileiros, em relação à cultura, em relação à nossa gana de aprender, de fazer, de correr atrás. A gente, o que precisa fazer mais e mais, dentro dos processos seletivos para fora do Brasil, é se vende, fala, não é feio. Tem orgulho do que você fez e continue fazendo. E fala mesmo, tem escrito tudo que você já fez, aquele prêmiozinho que seu chefe te mandou, o que o presidente da empresa mandou, parabenizando o projeto que você estava. Isso é o que você tem que destacar.
Uau! Nossa, Esther, amei o que você falou. Acho que isso inspira até eu mesmo, né? Que estou aqui conversando com você. Fico admirada mesmo. E é verdade, a gente precisa não só, né, numa entrevista, mas como pessoas mesmo. E não é vergonhoso a gente se vender. Não é vergonhoso a gente falar o quão bom a gente é em alguma coisa que a gente se especializou. E às vezes a gente não alcançou realmente, né? Quando a gente olha, a gente fala, a gente não alcançou realmente o melhor daquilo. Mas a gente é bom, a gente pode, né? A gente consegue. E acho que também como mulher, a gente ainda, né, por ser mulher, ainda tem isso um pouco mais, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como foi a Esther, e aí saindo um pouco do profissional, né? Mas como foi essa escolha para você? Eu quero focar minha carreira em tecnologia. Você está em tecnologia desde 2009, então posso dizer que há muito tempo você trabalha focada nessa área de tecnologia. Por que tecnologia nessa área que é tão masculina? O que te fez migrar um pouco mais, focar um pouco mais nessa área?
Vou começar mencionando uma coisa que a gente estava falando sobre, né? Você falou, principalmente nós que somos mulheres, né? Essa questão de se empoderar e falar de si. Existem alguns estudos que comprovam que uma mulher, para ela se sentir apta para se aplicar para uma posição, ela precisa ter pelo menos 90% de tudo que está pedindo naquela descrição de cargo, assim, a gente se demanda bastante. E nesse comparativo entre mulheres e homens, o homem, ele, se ele tiver 30%, 40%, ele está tranquilão, entendeu? Ele vai e se aplica.
Uau, não
Então, nós,
sabia
como
disso.
mulheres, a gente tem
Olha
essa
isso.
necessidade de afirmação um pouco mais forte. Então, a motivação aqui para as meninas de você tem 60%, 65% do que a vaga está pedindo, se aplica. Se aplica, a gente tem que passar também, se você passar, ah, eu acho que eu não tenho. Você tem, então,
E
só para
também fica
deixar
uma
isso.
coisa que nem eu sabia, né? Você não necessariamente para aplicar para uma vaga, você precisa ter todos aqueles requisitos, que às vezes você deixa mesmo de aplicar, você fala, não, esse negocinho eu não tenho, então essa vaga não é para mim. Não
Nem
sabia.
quando o gestor coloca tudo lá, ele tá pedindo tudo, né?
Então, Deus, ele quer o Deus.
A expectativa dele é conseguir, eu sempre uso esse exemplo, Gol Bolinha, mas ele pede uma Ferrari, entendeu? Ele pede tudo. Que o recrutador olha e fala assim para ele: não existe, você está pedindo. Não, 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 vai que, né? Então, não se espera que alguém vai bater tudo. E geralmente, se a pessoa bate tudo, ou o salário da pessoa não é compatível com a vaga, ou a pessoa tem muito mais experiência do que a vaga está pedindo, e a pessoa vai se frustrar. Então, assim, você está ali 65, 70% do que a vaga está pedindo, talvez um pouco menos, colocar a cara tapa, mostrar no que você já tem da vaga, você é muito bom, e o resto a gente vai aprendendo, a gente corre atrás, porque faz parte do nosso perfil. Então, a gente falou sobre as áreas de tecnologia, né? Eu comecei minha carreira. Bom, primeiro eu comecei a trabalhar com 15 anos. Vocês falam que a gente começa a trabalhar muito cedo, então eu comecei a trabalhar com 15 anos. E aí, com 17 anos, quando eu comecei a faculdade, eu falei: o que que eu vou fazer? E aí eu tenho paixão por viagem, quem me conhece sabe, estou sempre por aí em algum lugar. E aí eu falei: vou fazer turismo, né? Que a minha ideia era que eu ia viver viajando.
Gosto de
E aí.
viajar, faz todo sentido.
Só que eu tinha 17 anos, eu achei que eu ia poder viver desse dinheiro, né? E aí eu descobri que não, que o dinheiro não ia rolar. Meu pai é uma pessoa da área de telecomunicações também, a vida inteira. Meu pai sempre foi da área de tecnologia. Eu lembro, eu pequena, assim, com 6 anos, eu ia com ele, às vezes, no final de semana, porque ele tinha que fazer alguma coisa que tinha dado problema, e eu ia com ele, me deixava no computador, que não tinha nem Windows na época, já faz muito tempo. Então, a gente era no DOS, assim, tinha um joguinho no Mickey no DOS e tal. Então, assim, em casa, assim, a gente sempre teve algum computador, aquelas coisas colossal, porque meu pai sempre foi dessa área. Então, no momento em que eu resolvi que o turismo não ia me dar dinheiro e eu tinha que fazer outra coisa, eu acabei entrando na área de RH de uma forma meio inesperada, assim, o que me levou para a área de RH foram os skills de idiomas mesmo, em especial o espanhol, né? Encontrar um brasileiro que realmente fala espanhol fluente, não portunhol e tal, é um pouco mais complicado. Então, eu consegui essa oportunidade e acabei entrando no RH. E a empresa que eu entrei era uma empresa de tecnologia, era uma empresa americana de tecnologia que fazia serviços de outsourcing de RH. Então, o que eu comecei a perceber desde que eu entrei para essa empresa, e depois dessa, passei por três diferentes outras dentro do mesmo segmento, em RH, mas para empresas de tecnologia, é o quanto a digitalização e a automação, elas são importantes em qualquer área, né? Então, dentro do RH, a gente tem no dia a dia também, a gente tem que fazer, como é que a gente desenvolve um app para o nosso colaborador entrar lá e buscar as férias? Ele não quer ter que entrar num sistema ou preencher um formulário Excel, né? Então, como é que eu faço essa digitação, a experiência do colega, do colaborador, ele se tornar cada vez mais digitalizada e automatizada, né? Para mim, assim, eu vejo que não existe outra forma. A gente já está no mundo que o digital, o tecnológico é o futuro, né? Então, eu vejo que o lugar para se estar é onde está a tecnologia. Eu tenho a vantagem de já ter esses anos de experiência, com RH para essas áreas. Entendo da área técnica. Quando a gente fala da área técnica, eu sei do que a que a gente se refere, mas não
Não
sou uma pessoa
necessariamente, né?
técnica.
Sabe ali fazer o comando, mas sabe do que está
Exatamente.
falando, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que eu vejo que esse é o futuro. A gente está cada vez, nesse momento, a gente está falando muito forte em segurança, muito forte em cloud, falando integração de cloud, como é que a gente faz esse negócio acontecer, né? Eu estava até vendo uns documentários, podcasts, dizendo, né, que no passado, hoje a gente não consegue conceber você fazer uma ligação do Brasil para a Inglaterra e ela não conectar, né? Mas hoje, basicamente, é isso que acontece com o cloud, né? Ela não está conectando, então, como fazer essa integração de cloud e tal? Então, assim, muita coisa ainda está por vir. Então, na minha cabeça, a tecnologia, para quem está procurando, né? Importante dizer, não necessariamente você precisa fazer o comando técnico para estar na área de tecnologia. Você pode estar numa área de customer success, de customer service, ou áreas atreladas, como a minha em RH, em finanças, em billing. Existem várias áreas que você pode atuar, que vai estar linkado com as empresas e com as áreas de tecnologia, e que vão te dar aí uma trajetória, né, de carreira interessante, porque não tem um caminho, não existe mais volta. Esse é o caminho do futuro mesmo.
E aí você estava falando até sobre isso, eu queria que você pudesse, né, complementar um pouco. Você falou, né, você às vezes está em outra área que não é a área de tecnologia, mas você tem a sua skill, você tem o seu conhecimento e você pode migrar. Isso acontece, né, com muitas pessoas que às vezes não tem nem noção, nunca foi para a área de tecnologia, só que consegue transferir a sua carreira para uma área tech.
Exatamente. A gente tem hoje muitas skills dentro daquilo que é feito, que são skills transferíveis, né? Que você pode utilizar esses skills para outras áreas. Então, se você pensar, por exemplo, uma pessoa que tem atuado com área de vendas por muitos anos, se ela se atualizar, se comprometer aí, né, nesse aprendizado sobre um portfólio de tecnologia, sobre qual é a atuação, como vender, ela pode entrar numa área de tecnologia, continuar usando todo o skill que ela tem com vendas, com relacionamento com outras empresas, para conseguir penetrar dessa outra empresa, mas mais na área tecnológica, ou na área de TI, ou na área de telecom, e conseguir boas vendas dentro dessa área. O mesmo também você pensar, por exemplo, dentro das áreas de alguém que tem, de repente, uma formação em direito, né? Pode transferir essas skills facilmente para uma área de data privacy, que dentro da área de tecnologia, o GDPR. Então, existem várias áreas hoje que você tem essa transferência. Dentro da própria área de RH, a gente, como eu disse, da área de automação e digitalização, então a gente tem muita gente trabalhando com produto digital, produto de automação para RH, e são pessoas de tecnologia, são pessoas que conhecem ferramental e específicos sistemas que podem implementar isso. Então, se você tem esse conhecimento com RH, quando você está tentando desenvolver um sistema que vai falar sobre performance, que vai falar sobre folha de pagamento, você conhece os desafios dessas áreas, porque você tem o conhecimento na área específica, e como implementar isso de uma forma mais tecnológica, seja como project manager ou seja como product manager, mas você tem essas possibilidades. Então, hoje, tem várias áreas aí que já, e várias coisas que você encontra no mercado falando sobre qual é o futuro de cada área. E todas as áreas que você olha onde está o futuro, a digitalização e a automação estão lá. Então, todos nós temos skills e eles são transferíveis. É só encontrar como você faz essa transferência desse skill, como você conta a sua história. O storytelling aí é super importante. Como você conta a sua história e como você preenche os gaps para conseguir uma atuação ainda mais tecnológica utilizando os skills que você já possui.
Legal. E assim, né, como mulher, né, eu fico pensando, a gente tá fazendo essa edição especial, mas não necessariamente, né, para as mulheres irem para a área de tecnologia, né, ou se elas quiserem migrar, tudo bem, mas mais mostrando que a mulherada, né, nós mulheres podemos ser o que a gente quiser, né, independente se a gente está numa área, a gente pode mudar, ir para outra. Como você vê esse cenário dentro das empresas, como se diz respeito à mulher? Né? O que que as empresas
Legal.
Têm investido? O que você acha que traz de benefício uma mulher ir para a área de tecnologia? E o que... Ouça, isso foi um trovão, não sei se deu para escutar.
Não ouvi, não ouvi.
Não, viu? Gente, a chuva está muito forte, então voltando aqui. O que vocês têm feito nesse sentido?
Legal. Ale, acho que a gente tem uma questão de sociedade, né? Nesse momento, que começa lá desde a infância, essa dificuldade da inserção das mulheres nas áreas de tecnologia, né? Então, quando a gente pensa ali, desde quando é pequenininho, nada contra, nem a favor, nem certo, nem errado, não é um julgamento, mas a gente acaba dando ali para a menina mais essa parte do cuidado, né? Então, a boneca, é a coisinha da casa e tal. E para o menino, a gente já começa a inserir essa questão de tecnologia desde muito pequeno,
É
porque o
verdade.
carrinho mais legal que o menino ganha é o carrinho de controle remoto.
É verdade.
Então,
Quebrou, ele conserta. Você consegue consertar.
As pecinhas, ele abre as pecinhas para ver o que tem dentro, né? Então, assim, hoje já existem pensando nesse início, como no, porque é assim que eu vejo que a gente muda a sociedade, é da base, né? Uhum. Então, eu já vejo que dentro das escolas, muitas escolas, e até às vezes empresas não governamentais ou ONGs e tal, já começam a trabalhar com meninas na tecnologia, né? Existem aí várias organizações, eu vejo nos Estados Unidos e no Brasil também, que começam, que estão incentivando a meninas em tecnologia, que é trazendo, por exemplo, robótica. Robótica podia ser uma boneca robô também, então a menina se
incentiva. Por que
não, né? Então, trazer essas coisas que elas possam caminhar junto numa forma de construção de sociedade. Pensando nas empresas hoje, tá? Na empresa hoje. Na empresa hoje, quem não assistiu, volta lá no podcast anterior que a Lê fez junto com a Beth, que ela começou a falar como foi quando ela foi fazer engenharia de telecomunicações, que a sala tinha 40 homens e 4 mulheres, se eu não me engano, né? Então, como a gente começa lá de base, uma defasagem mesmo cultural de levar a mulher a essa formação, quando chega lá é muito pouco, né? Então, dentro das empresas, hoje existe uma preocupação como sociedade e também com viés, né? Que também é muito importante, que é uma das atuações dentro de RH, que é a parte de diversidade e inclusão. Então, como eu posso incluir mais mulheres para que eu tenha aí uma visibilidade que seja pelo menos de 50% a 50%, já que a sociedade, de forma geral, é 50% a 50%, 50% homem, 50% mulher, como eu faço isso se tornar também uma realidade dentro das empresas? Então, essa é uma preocupação muito grande. As empresas têm buscado cada
global,
vez mais...
Global, né?
Globalmente, com certeza. Uhum. As empresas têm procurado cada vez mais mulheres na tecnologia, mulheres na liderança, para chegar a essa visão, né? Que as empresas tenham um reflexo, que as empresas sejam um reflexo do que é a sociedade. Se a gente pensar em empresas de tecnologia, hoje a empresa que está melhor posicionada em termos de feminino e masculino, né? Isso pensando em identidade de gênero, feminino e masculino, é o Netflix. Hoje o Netflix tem 52% se identificam como masculino e 48% se identifica como feminino. Então, eles estão bem medidos aí, seguidos depois pelo Airbnb, que também está seguindo. E aí a gente vai decaindo. E aí as empresas realmente têm tido essa dificuldade. Então, as empresas têm buscado cada vez mais. Eu gosto muito, e por conhecer o Lucas há muito tempo, a gente sempre fala como que a gente faz para trazer mais mulherada, como que a gente faz para ter as meninas engajadas, né? Eu acho que esse é o caminho, acho que a gente começar a mostrar que não necessariamente você vai ter que apertar o botão e ter uma chave,
né? Não é só na área técnica, é infinito.
Exatamente, existem opções. Uhum. E as empresas estão te procurando, meninas, mulheres, e quem se identifique como mulher. As empresas estão te procurando, as empresas querem fazer um reflexo da sociedade no seu dia a dia. Esforços de recrutamento são grandes, parcerias com instituições também são grandes, de forma que a gente possa ver onde é que elas estão, né? Assim, eu sempre digo que se você faz, às vezes, uma certificação Cisco, se é uma certificação importante, quando você saiu de lá, seu nome já vazou em algum lugar, alguém já sabe, e é muito provável que você vai ser contatado. A forma como você apresenta também a sua formação no LinkedIn, usando palavras-chave tecnológicas para que os recrutadores te encontrem, porque as empresas estão procurando realmente aumentar o seu quadro feminino.
Então, na verdade, né, a gente já tem ali, se a pessoa quiser, né, migrar de carreira, por exemplo, ela já tem um diferencial, porque as empresas realmente estão procurando, estão tendo projetos, programas, e é uma grande preocupação, né? Então, vai com tudo, mulherada que... Né? Os espaços, as oportunidades estão abrindo, não é em todos os lugares, obviamente, mas acho que isso já está mudando e é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é realmente incentivar, né? Mostrar que mulheres como a Esther, né? Que hoje está aí em Dallas, nos Estados Unidos, fazendo um trabalho incrível, chegou e você também pode chegar lá, também pode conquistar o seu cargo, sua liderança e o que você quiser, o que você sonhar. Esther, muito obrigada pelo seu tempo.
Obrigada.
Foi uma delícia te ouvir, inspirador mesmo. E obrigada também por sempre estar apoiando a Hack One. A Esther sempre nos apoia nos nossos projetos, né? Quando eu falei para ela sobre esse projeto, que seria o objetivo era também incentivar mulheres, ela topou na hora, falou, não, Ale, vamos nessa. Então, isso já mostra a profissional que ela é e quão dedicada ela também está para fazer a diferença nessa área.
É isso, Elê, brigadão pelo convite, foi um prazer estar aqui, um prazer esse bate-papo, e aguardo vocês para novos projetos, estão sempre aí. Brigadão.
Obrigada, gente.